Acesso Livre, o seu programa de entrevistas.
Estamos aqui em mais um programa Acesso Livre com o nosso entrevistado, que será Silvio de Sá, presidente do Diretório Central dos Estudantes da PUC Minas, Belo Horizonte, Coração Carisma.
Bom dia, Silvio. Tudo bom?
Bom dia. Tudo bem, gente?
Tudo bem. Silvio, como e quando você se tornou presidente do DCE?
Nós nos tornamos presidente juntamente com várias outras pessoas que compuseram a chapa nas últimas eleições que ocorreram em maio, né? E onde a gente concorreu com outras chapas, e a gente foi eleito por voto direto, onde todos os estudantes puderam opinar através do voto, escolher a chapa. E aí nós fomos a chapa vencedora e hoje nós nos tornamos a gestão do DCE.
E todos os integrantes são estudantes?
O DCE é uma entidade que representa os estudantes e, pelo seu estatuto, aqueles que compõem devem preterivelmente serem estudantes.
Certo. E, ô Silvio, me fala uma coisa. A respeito do tempo que existe o DCE, há quanto tempo ele já existe aqui dentro da PUC?
O DCE existe desde 1964, como entidade formalizada com estatuto próprio, né? Antigamente existiam agremiações antes desse período, né? E o DCE vem posteriormente consolidar como uma representação máxima da universidade, que é exigido por lei em universidades com até certo número de estudantes. Então, já em 64, o DCE se organiza como uma entidade representativa dos estudantes, já por definição de lei, obrigatoriedade de lei, e nesse período, até então, ele se mantém vigente.
E a mesma chapa, ela administra por quanto tempo?
As gestões têm um período de administração por um ano. É o período que cada gestão tem para administrar o DCE.
Qual o seu objetivo pessoal e da gestão sua do DCE durante todo esse tempo que vocês estão?
Eu acho que fica difícil falar o objetivo pessoal. Eu acho que é mais fácil a gente falar um objetivo coletivo, porque quando a gente se constituiu um grupo, você automaticamente se despe de questões pessoais para tentar fazer um bem coletivo, qual seja o bem comum dos estudantes.
E quais ações já foram concluídas?
Ações práticas, nós já fizemos a Semana do Estudante, que foi uma semana que agregou arte, cultura e política estudantil, com semana de palestras, entretenimento, que discutiu a reforma universitária. Outra coisa foi também o restaurante universitário, que estava com a comida extremamente alta, e a gente abaixou o preço da comida, mudamos a administração lá do restaurante, e agora conseguiu uma parceria aí para estar beneficiando Bolsa Alimentação para 1.000 alunos de baixa renda. Outra coisa também é o projeto que está sendo feito de reinauguração do DCE Cultural. O DCE está investindo muito, estamos reinaugurando lá, já começou os trabalhos, uma parceria com a universidade. Lá é um espaço de cultura, né, onde a gente quer terminar lá para dar um andamento positivo às atividades do estudante. Outro feito também foi a reforma do DCE, né, que a gente está reformando, estamos terminando lá, agora estamos colocando lá um atendimento jurídico adequado para os estudantes, reformulando a sala dos conselhos, né? E outras atividades, que é uma coisa de praxe, que é patrocinar eventos dos estudantes, é jornada de biologia, a gente patrocinou, jornada de fono, a gente patrocinou, estamos patrocinando agora a semana da comunicação aqui para os alunos da comunicação que vão fazer, a semana da pedagogia, a semana de história, a semana de letras, então a semana o jus físio, o pessoal da fisioterapia. Então já foram feitas várias outras questões aí que a gente encaminhou para a efetividade dos pleitos dos alunos aqui na universidade.
Silvio, sobre a reforma universitária, em que você acha que isso pode afetar a vida dos estudantes?
O DCE fez um documento, né, discutido em conselho de DEAS. A gente, de fato, essa reforma universitária já está claro para todo o movimento estudantil, para vários outros DCEs de Minas inteiro, inclusive sábado agora teve um encontro estadual de entidades para barrar a reforma. Eu acho que ela vai prejudicar muito o estudante, porque ela propõe a expansão do ensino superior pela rede pública. Se a gente entende o direito à educação como um direito fundamental para você exercer outros direitos, nós entendemos da seguinte maneira: a educação ela deve ser gratuita, pública, porque ela é um bem estratégico na sociedade brasileira. E ela não pode ser vista como mercado ou como mercadoria.
Como se dá a relação do DCE com todos os DAs?
Olha, nós estamos construindo uma política bem interessante, fazemos conselho de DAs. Para quem não sabe, o conselho de DAs é por iniciativa do DCE, ele convoca uma reunião de conselho de DAs para deliberar de coisas macros, como por exemplo, o nosso posicionamento contrário à reforma universitária foi deliberada com os conselhos de DAs. Então, assim, os conselhos de DAs é uma relação extremamente positiva que o DCE vem fazendo. Fizemos essa última mobilização agora com a anuência dos DAs. Então, assim, os DAs, na atualidade, eles são verdadeiros parceiros do DCE. O DCE é hoje uma entidade que tem um grande apoio dos DAs. Isso é importante.
Silvio, sobre a taxa do DCE, né, dos que cobram na mensalidade, como que era destinado, administrado na sua gestão da
UFSC? O DCE, o estudante, ao entrar na universidade, ele já vem descontado na sua boleta uma taxa. Essa taxa é voluntária. Ele, a qualquer momento, ele pode tirar e retirar. Ultimamente, nós temos um gasto fixo no DCE de R$20 mil, só com impressão, toner, papel, que o aluno chega lá sem nenhum controle. Né? Então, é um gasto extremamente grande. Então, grande parte do dinheiro está indo para essa questão, que muitas vezes muitos alunos não pagam e a gente não proíbe, eles usufruem desses benefícios. E é muita coisa. A outra parte, a gente tem um gasto com funcionários, né? Que a gente tem hoje lá no DCE, cerca de 6 funcionários, né? Que trabalham lá no DCE. Outra parte, a gente destina para patrocínios, por exemplo, um curso, né? Um DA que precisa fazer um evento, né, e uma jornada no curso e tal, então procura o DCE, tem um formulário próprio no DCE, ele por meio desse formulário pleiteia e entra num conjunto de concorrência para angariar esse retorno financeiro, onde o DCE vai ajudar em faixas, em roupas e tal. A outra parte é destinada para o movimento político. O que nós chamamos de movimento político? É uma camisa que a gente precisa fazer, como fizemos agora na manifestação, um panfleto que a gente precisa fazer, como fizemos agora, um adesivo para o aluno colocar no braço e tal, compra de um microfone para estar fazendo isso e tal. Então ele é gasto dessa forma.
E se o estudante resolver pagar essa taxa, quais são as regalias?
Eu não digo regalias, mas falo assim, os direitos que ele tem enquanto estudante. O estudante que paga essa taxa, ele tem as mesmas condições do que o estudante que não paga a taxa. Parece até engraçado, mas é uma normatização. Vamos supor, o estudante que paga, ele tem direito de usar o DCE, usar a impressão, pegar a cota dele de papel por dia, ter direito ao advogado, que lá fica advogado à disposição dos estudantes. Então, ter direito a participar dos eventos, das festas, né? Ser beneficiado quando o DCE toma uma decisão de bolsa na matrícula, uma decisão como apoio aos inadimplentes. Então, o aluno que paga, ele é beneficiado. O aluno que não paga também é beneficiado, porque o DCE representa a entidade como um todo.
Sobre a cota para negros, o que vocês acham, se vocês concordam, né? Estudantes também para a escola pública entrar na faculdade?
Olha, aqui eu vou ter que me valer de uma questão mais pessoal, porque a discussão, não existe consenso nem a nível nacional, nem na União Nacional dos Estudantes e nem nos conselhos de entidades de base. Essa é uma questão hoje que está extremamente polêmica, né? A gente entende que se for vista como uma medida paliativa, podemos até entender como uma questão interessante. Mas quando você vê a educação como um direito fundamental, você não pode fazer distinção de cor, raça, sexo. Quando você vê o estudante, você fala que ele tem direito à educação, significa que ele tem que ter igualdade de condições para ter acesso à universidade. Então a questão de fundo não é de fato você dar cota, você dar isso. A questão de fundo é você investir na escola pública, como ela foi antigamente, que os nossos pais estudaram na escola pública, uma escola pública de qualidade. Investir na escola pública de qualidade, a questão de fundo é essa. Porque você não tem um gen que te dá uma superioridade racial do outro. Você não tem. A formação é um processo construtivo, Paulo Freire já fala isso, é um processo construtivo, dialético, que te dá condições políticas de você exercer a cidadania.
Como a PUC Minas reage às manifestações e também se o DCE tem acesso à contabilidade da PUC?
Quanto à primeira pergunta, a gente percebe, não tem nada concreto, mas a gente percebe que a PUC ela tem uma estrutura fora da universidade muito grande, que muitas vezes a gente percebe claramente que há um desinteresse da mídia nas questões do movimento estudantil por questões objetivas mesmo da própria universidade. Por exemplo, essa manifestação que aconteceu agora, que foi uma manifestação extremamente grande, que aconteceu de manhã, de tarde à noite, nós ligamos para todas as emissoras, para todas as emissoras de rádio, e nenhuma veio cá cobrir, né? E nenhuma veio cá dar aumento de satisfação. E no final, que houve um barulho de um foguete que os estudantes soltou, é que apareceu aqui o jornal Estado de Minas, perguntando que recebeu uma informação de que houve um aluno baleado aqui dentro da PUC. Então, assim, umas questões mais sem descabidas. Então, a gente não tem dúvida nenhuma que a universidade ela exerce um poder político na mídia, principalmente na mídia mineira. Isso é sem dúvida.
E quanto à contabilidade?
É uma luta nossa mesmo para ter acesso à contabilidade da PUC. A gente até brinca que ela é uma verdadeira caixa preta, né? A gente tem interesse de ter acesso, inclusive, para a gente estar definindo diretrizes para o aluno ter acesso à bolsa, para o aluno ter direito a um desconto, para o aluno receber um financiamento da sua mensalidade. Então, ela não abre isso claro para a gente. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem atinado para os estudantes, que ela não abre. E nenhuma gestão teve conhecimento. Então a gente está pressionando agora para a gente ter acesso a esses dados, até mesmo para construir um dado objetivo nessa questão da universidade, que é a questão financeira.
Silvio, e para finalizar a nossa conversa, qual a sua opinião como estudante e como presidente do DCE sobre o aumento da mensalidade da PUC?
O DCE, algumas pessoas já sabem, a gente fez um ato em uma das pautas foi a questão do aumento de mensalidade. A gente é extremamente contra o aumento de mensalidade e nunca isso foi feito na PUC. O seguinte, ela sempre aumenta a mensalidade nas férias. Então, por isso que a gente se antecipou na luta para a gente fazer o seguinte. Nós queremos saber os critérios objetivos que levam a universidade a aumentar a mensalidade. A gente acha que a universidade é uma universidade que ela recebe indiretamente muito dinheiro por ela ser uma entidade filantrópica. Então, a justificativa para ela estar aumentando todo semestre a mensalidade é uma justificativa extremamente complicada, porque ela não mostra para os estudantes os critérios que levam ela a aumentar. Ela sempre aumenta acima das metas de inflação. Então, a gente acha isso um absurdo. O DCE é contra o aumento de mensalidade e estamos discutindo pesadamente com a reitoria para que não aconteça aumento de mensalidade nesse semestre. Porque a gente acha que as mensalidades já são elevadas demais por ser uma entidade confessional.
Então encerramos aqui mais um programa Acesso Livre. Silvio, muito obrigada pela presença. Você tem alguma palavra? Quer dizer mais alguma coisa para finalizar?
Não, eu agradeço aí o convite dos estudantes e o DCE, não só eu, está à disposição lá de qualquer dúvida, de qualquer esclarecimento. E de antemão, breve a gente estará inaugurando a Rádio Universitária. É para vocês também fazer uma atividade lá, um espaço aberto para os estudantes estar lá com o programa e tal. Então acho importante essa iniciativa de vocês e tem que expandir isso mesmo para outros cursos mesmo.
Muito obrigada pela sua presença.
Acesso Livre. Seu programa de entrevistas.